cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá! Neste podcast, vamos falar sobre o impacto da pandemia na vida das pessoas e como a meditação pode gerar benefícios nesses tempos tão difíceis. Eu sou Vanessa Silva.
Eu sou o Antônio Cláudio Rodrigues. Antes de mais nada, começaremos com uma breve introdução do que é meditação e como essa prática se tornou comum entre nós. Quem nos explica essas questões é a facilitadora do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, Mariana Lilavati.
A meditação é a capacidade que todo ser humano tem de perceber as próprias emoções, de observar as reações e os próprios condicionamentos mentais. Quando estamos no meio ao mundo, nem sempre isso é possível, porque estamos sempre fazendo coisas, agindo ou reagindo a situações. Então, nós fazemos uma pausa, nós paramos, colocamos o corpo de uma forma confortável e observamos. Esse é o início do nosso caminho. E é a partir do que surge, de como surge, que a gente vai se familiarizando com esse mundo interno. De uma forma mais ampla e mais aberta, quem sabe a gente consegue relaxar diante de tudo que brota. Não meditamos para ter morte encefálica, como diz a Monja Coen. Né? A gente medita para a gente se familiarizar, para a gente ter mais intimidade com esse mundo interno.
O professor e cientista político Willard Johnson, no seu livro Do Xamanismo à Ciência, A História da Meditação, pesquisa que a pré-história dessa prática nasceu com o domínio do fogo, há 800 mil anos atrás. Os homens primitivos se abrigavam nas cavernas em volta da fogueira e observavam as chamas por longas horas, o que provocava um estado estático e inibia, por um certo tempo, os outros sentidos sensoriais. Outra possível origem da meditação está ligada à caça. Já que os homens primitivos não tinham arcos e flechas que poderiam atirar a uma grande distância, era preciso esvaziar a mente e afastar os pensamentos ansiosos para chegar perto da presa. Os antropólogos relacionam também as práticas de meditação com encontros semanais feitos por tribos da África desde a Idade da Pedra, que tinham o objetivo de curar. Esses estudiosos chamam essas culturas de xamanísticas, por causa dos curadores, os xamãs. As semelhanças com as meditações que surgiram depois são grandes, e por isso essas experiências são consideradas o início das disciplinas meditativas. A partir daí, os descendentes dos xamãs passaram oralmente a prática entre as gerações, e com o fim da caça e da coleta, foi possível manter a tradição e registrar os ensinamentos com o surgimento da escrita. Na atualidade, a meditação tem sido usada para controlar o estresse e melhorar a qualidade de vida, e diversos estudos comprovam que, com a meditação regular, o senso de objetividade, atenção e memória se tornam mais apurados. As vantagens são tão evidentes que a meditação se transformou em um objeto de estudo da neurociência, assim como outras áreas do conhecimento.
Quando pensamos em meditação, mesmo depois da nossa viagem histórica, pode vir na nossa cabeça imagens de grandes mestres budistas ou pessoas com grandes disciplina emocional. Esse podcast veio para desmistificar essa ideia. A técnica é acessível e pode ser usada de várias maneiras no dia a dia. O fato da mente ser esvaziada ajuda no estresse e até mesmo àqueles que possuem transtornos como ansiedade. fatores externos influenciam no nosso equilíbrio emocional. E a pandemia de Covid-19 é um bom exemplo de como o nosso interior pode ser afetado pelo exterior. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos meses de maio, junho e julho de 2020 mostra que 80% da população ficou mais ansiosa com a pandemia. Através da história da jornalista recém-formada Paula Delgado, veremos na prática como somos influenciados pelo que acontece ao nosso redor e como a meditação pode ajudar a manter a saúde física e mental, mesmo em tempos turbulentos.
Eu comecei a meditar aos 16 anos, atualmente eu tenho 23, e eu comecei por causa da fase pré-vestibular que a gente enfrenta aqui na faculdade que eu cursei. A gente faz o PISME, que são 3 anos de vestibular, 15, 16 e 17, e aos 15 eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, que eu tive alguns problemas psicológicos e até mesmo físicos decorrentes dessa ansiedade. E aí, por indicação da minha mãe, que já praticava meditação, acabou que eu também comecei a fazer meditação aos 16, e isso me trouxe um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, um equilíbrio físico muito grande, e acabei adotando isso para a minha vida e todos os dias eu pratico a meditação.
Existem muitos tipos de meditação. Elas podem variar de acordo com a tradição e pelo motivo que são feitas. A primeira que podemos listar é a meditação budista. Essa meditação é exatamente aquela que nos vem à cabeça quando pensamos na prática. Posição de lótus, com foco no próprio corpo e no momento presente. A segunda é a meditação hindu. Essa usa os mantras para chegar ao estado meditativo. A yoga também faz parte desse tipo de meditação e é feita por meio de exercícios com o corpo que tem o objetivo de olhar para dentro de si. A terceira meditação da nossa lista é a chinesa e tem como centro a vida em harmonia através da geração de energia interna. Temos também a meditação cristã, que é feita por meio de orações, pensamentos nos ensinamentos da Bíblia e concentração na presença de Deus. Por último, é a meditação que a Paula pratica desde os 16 anos, a guiada. Ela nos explica como funciona.
É importante falar que eu não faço a meditação tradicional. Eu faço a meditação guiada, que você vai escutando comandos e aí você vai reproduzindo aquilo interiormente, imaginando, ou você só vai absorvendo a energia daquelas palavras, daqueles comandos, e isso vai te apaziguando interiormente.
Como podemos perceber, os fatores externos afetam as pessoas e podem até causar doenças psíquicas. Mas como lidar com essas questões durante a pandemia, onde o isolamento social, o medo do vírus, quase 210 mil mortes pela doença e uma crise econômica dominam o cenário brasileiro? A pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra que os transtornos de estresse, ansiedade e depressão foram aumentados para quem já tinha e desenvolvidos por aqueles que não tinham esses problemas. Os números são bem preocupantes, principalmente quando comparamos com outros países. A amostra da pesquisa, que foi feita com 1.996 pessoas com mais de 18 anos, mostrou que 80% tem sintomas moderados e graves de ansiedade e 68% de depressão. A média de outros países, como Itália e China, é de 30%. Com tudo isso, uma das estratégias para preservar a saúde mental é a meditação. E a Paula sabe muito bem disso.
Olha, como eu medito desde os meus 16 anos, só tem 7 anos que eu faço meditação guiada, nessa pandemia eu tenho certeza que a meditação me ajudou muito. É um momento de muita pressão, que nós vivemos um cotidiano muito diferente, e eu não senti nenhum impacto na minha mente e nem no meu corpo. Eu não desenvolvi nenhum transtorno de ansiedade, depressão, eu não tive também nenhum sintoma físico, né? Eu não adquiri nenhuma doença, não desenvolvi, na verdade, né? Nenhuma doença. Então, eu tenho certeza que a meditação foi muito importante para mim. E nos momentos que a gente sente, né, aquela pressão, sente uma angústia, eu coloco a meditação à noite, eu faço a minha meditação, e aí no outro dia eu já acordo com o corpo e com a mente bem mais leves.
Assim como a Paula, muitas pessoas se sentem ansiosas. Para aqueles que já dominam a técnica de conexão corpo e mente, a pandemia foi uma boa oportunidade de passar os conhecimentos para frente e ajudar outras pessoas a manter a saúde mental. Um exemplo disso é a página do Instagram equilíbrio.intuitivo, que é administrada pela Júlia Chaves.
A ideia de começar a minha página no Instagram veio com o meu desejo de contribuir para quem quisesse obter os benefícios que eu venho obtendo, né, de uma jornada de integração corpo-mente e autoconhecimento. E a meditação é uma das ferramentas que eu utilizo e ensino na minha página do Instagram e também por um canal do Telegram, em que eu envio alguns áudios quinzenalmente. O maior benefício da meditação é o contato interno que a gente consegue ter e olhar para os problemas, para os processos emocionais e para tudo que acontece na nossa vida de forma um pouco mais distanciada. Isso abre um espaço dentro da gente que permite que a gente consiga ter mais clareza em tudo que a gente vai fazer, melhorar o nosso foco, melhorar a nossa atenção e diminuir a ansiedade.
Por fim, a Mariana, que é facilitadora, explica como fazer uma respiração consciente e diz que todos nós temos um tempinho no nosso dia para estar presente no presente.
Um mestre Lama Padma Santen, que é o mestre que conduz as orientações do SEB, ele sempre fala que ninguém é tão ocupado que não tenha tempo para fazer 3 respirações conscientes por dia. Então a gente começa desse jeito, aonde a gente estiver. Se eu estou na frente do computador, se eu estou no caminho, no transporte para algum lugar, para o meu trabalho, ou se eu estou na fila do supermercado, eu vou observar a minha respiração. A primeira eu observo, e a gente pode observar que está respirando curto. Então, a gente alonga tanto a nossa inspiração quanto a nossa exalação. E a nossa terceira respiração. A gente vai soltar completamente o ar, soltando os ombros e sentindo os pés no chão. Seja a gente em pé, a gente vai sentir o peso do corpo nos pés, ou se a gente estiver sentado, conecta o seu pé no chão. 3 respirações. Isso vai dando presença para a gente. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, a gente vai observando um nível de presença aumentando. A gente pode colocar o celular para despertar e a cada hora a gente fazer 3 respirações conscientes. Ou eu posso fazer isso a partir da manhã, no momento da minha tarde e à noite antes de dormir. Isso já é um grande exercício. E a gente começa então a ter autonomia sobre o nosso tempo, né? É o meu momento de pausa. Eu mereço 3 respirações conscientes. E eu posso. Então, a gente vai se lembrando de voltar para dentro. E depois a gente segue a nossa rotina. A gente pausa, respira no lugar que está. Observa e retoma. E lembrando que a gente sempre tem o banheiro, né? Pelo menos todos nós, por mais apertada que esteja a rotina, a gente sempre vai no banheiro. Então, respira quando você for ao banheiro, né? É um bom começo.
Encerramos aqui mais esse podcast Precisamos Falar Sobre. Nesse episódio, falamos sobre a importância da meditação no nosso atual contexto.
Esse programa foi produzido e apresentado por Vanessa Silva e eu, Antônio Cláudio Rodrigues. Fiquem bem e até a próxima.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!